Headline News, Jovem Pan.
16 horas 30 minutos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Headline News. Neste comecinho de semana, segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Daniel Caniato, boa tarde para você.
Kalina Sabino, ótima tarde para você e para você também que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix, pelo YouTube e, claro, pela TV Jovem Pan News, nas melhores operadoras de TV por assinatura. Se prepare para ficar bem informado agora no Headline News.
E a gente abre essa edição com pauta de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cogita realizar a sabatina de André Mendonça. O ex-advogado-geral da União esperava desde julho que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, marcasse uma data para a sessão. A senadora Simone Tebet chegou até a acusar Alcolumbre de cometer um crime pela demora em pautar a sabatina. Ela ainda sugeriu que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça pode estar barganhando a sabatina em troca de emendas parlamentares.
4 horas com 31 minutos, continuamos com assuntos de Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Vale Gás para famílias de baixa renda. A Luciana Verdolin traz os detalhes de como vai funcionar esse benefício. Acompanhe.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta aprovada pelo Congresso Nacional que estabelece o chamado Vale Gás, um benefício de cerca de R$ 100 a cada 2 meses para a compra de um botijão de 13 quilos. Terão direito ao benefício os cadastrados naquele cadastro único do governo, com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo por mês. E quem também tem na família beneficiários do chamado BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o Palácio do Planalto, os valores preferencialmente serão repassados às mulheres. Esse novo benefício será custeado com recursos da CID, do Imposto dos Combustíveis, dos royalties da exploração do petróleo e também com recursos arrecadados no último leilão do pré-sal.
Obrigada, Verdolin, pelas informações. A Paraná Pesquisas divulgou hoje os resultados de um estudo sobre as próximas eleições. Os pesquisadores quiseram saber qual o seu interesse no próximo pleito. 33,2% disseram que tem muito interesse. 12,6% responderam que tem algum interesse. E quase 24% afirmaram que não tem nenhum interesse. A Paraná Pesquisas também perguntou: se as eleições para presidente fossem hoje, em quem votaria? Na pesquisa espontânea, Lula e Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente. 19,7% responderam Lula, 18,4% Bolsonaro, 11% não disseram se votariam em alguém e 45,3% não sabem ou não responderam. Os eleitores também falaram sobre a aprovação do governo Bolsonaro. 38,3% disseram que aprovam e 57,8% não. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A Paraná Pesquisas ouviu mais de 800 eleitores em 164 municípios brasileiros entre os dias 16 e 19 de novembro.
4 horas com 34 minutos e deputados da base do governo, como Guilherme Derriti, minimizam a entrada de Sérgio Moro na política. Os detalhes da informação com Elisângela Almeida.
Deputado Guilherme Derriti, do Progressistas de São Paulo, afirma que Sérgio Moro pode, sim, tirar votos de Jair Bolsonaro, mas não vai atrapalhar a reeleição do presidente. Em entrevista à Jovem Pan, ele avaliou que o ex-juiz perdeu a popularidade.
Ah, ele atrapalha, com certeza, isso é, não tem dúvida. Agora, dizer que o Sérgio Moro é o mesmo Sérgio Moro lá de 2018, 19, também não é. Caiu muito a popularidade do ex-ministro Sérgio Moro, até pelas atitudes tomadas por ele enquanto ministro da Justiça, né? Ficou muito em cima do muro em várias questões que aconteceram. Questões polêmicas e não se posicionar. O próprio presidente Bolsonaro, na reunião ministerial que foi divulgada, que a pedido da Suprema Corte foi inclusive enviada, eles queriam saber o que tinha sido dito. O próprio presidente Bolsonaro fala isso, né? Que estão aí prendendo no auge da pandemia, prendendo trabalhadores, algemando trabalhadores, e o ministro da Justiça não se posiciona. E a maneira como ele saiu também do governo, né?
O deputado Guilherme Derriti diz que, se Bolsonaro entrar mesmo para o PL, a tendência é o PP indicar o vice.
Podendo indicar uma figura política, uma liderança política do Nordeste, local onde o presidente Bolsonaro tem a maior dificuldade ali na diferença de intenções de votos com Lula ou com a esquerda, enfim. Então, dentro desse contexto, acho que o Progressistas vai acabar indicando alguém. Tem vários nomes aí que já estão sendo cogitados. Fala-se do ministro Fábio Faria, fala-se do ministro Ciro Nogueira. Mas acho que para o presidente Bolsonaro, isso tem que ser muito bem pensado e de fato, que venha alguém que traga, né? Que traga uma certa quantia, um capital político para que engrosse aí a votação do presidente Bolsonaro e garanta ele a reeleição.
16 horas 36 minutos e atenção, notícia de última hora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro, proposto pela CPI da Covid. O requerimento foi aprovado na última sessão da comissão no Senado. Moraes alega que atendeu a pedido feito pelo chefe do Executivo por considerar que a medida extrapola limites legais investigativos. Ao longo da nossa programação, mais detalhes.
4 horas e 36 minutos, um outro assunto importante que envolve a política brasileira diz respeito às prévias do PSDB. A cúpula do partido está reunida agora para discutir justamente o término da votação dessas prévias. Momento de acionar a reportagem. Daniel Lian está ao vivo já no telão com a gente e tem todos os detalhes dessa reunião. Com você, Lian.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Exatamente. O PSDB que hoje divulgou uma nota falando que está fazendo todos os esforços para que as prévias continuem o mais breve possível. O partido divulgou esta nota porque ontem, durante o pleito, os filiados não conseguiram votar através do aplicativo, o que causou a interrupção da escolha do candidato Tucano à presidência da República, o candidato Tucano que vai disputar a presidência da República no ano de 2022. Segundo a nota do partido, todos os esforços, todas as energias estão concentradas para que o processo seja restabelecido o mais rapidamente. Neste instante, ocorre em Brasília uma reunião com as equipes de todos os pré-candidatos do PSDB à presidência da República, do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do governador de São Paulo, João Dória. Inclusive, Eduardo Leite negou que esteja defendendo o adiamento das prévias.
Nós não queremos adiamento de qualquer ordem. É mentira que nós queiramos adiamento desse processo. Não queremos nem para o final de semana e menos ainda para fevereiro do ano que vem. Queremos a consolidação desse processo rapidamente, urgentemente, aí nas próximas horas.
Pois é, cerca de 45 mil filiados, militantes tucanos, se cadastraram para a votação. Agora fica a expectativa com esta reunião, se a empresa contratada conseguirá estabilizar o sistema do aplicativo para a retomada das votações o mais breve possível. Então fica agora essa expectativa sobre o resultado desta reunião que ocorre neste momento em Brasília. Daniel Kalina.
Certamente, Daniel Lian, peço para que você continue com a gente, porque agora recebemos o presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vignoli. Boa tarde, seja bem-vindo ao Headline News.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Daniel, também.
Primeiramente, gostaria de perguntar para o senhor se já se sabe o que de fato aconteceu, se foi uma falha técnica ou se foi, de repente, um ataque hacker da oposição.
Olha, Kalina, ainda não temos a notificação oficial da empresa a respeito do que ocorreu com a utilização do aplicativo de ontem. Isso deverá ocorrer ainda hoje. O fato é que a partir das 9 horas da manhã o sistema ficou com instabilidade e depois travou por conta do alto fluxo de ingressos no aplicativo. Portanto, aguardamos essa resposta oficial por parte da Direção Nacional do Partido e da empresa responsável para possamos o mais rápido possível finalizar e dar continuidade ao processo de prévias do partido.
Agora, secretário e também presidente do Diretório Estadual, o seu colega, presidente do Diretório Municipal, Fernando Alfredo, concedeu há pouco uma entrevista aqui para a Jovem Pan News e ele chegou a falar, sim, em ataque. Ele usou essa palavra, essa expressão, ataque. Só que ele não atribuiu isso aos adversários, aos concorrentes Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Agora, essa suspeita é muito grave. O senhor, particularmente, acredita em ataque? E se isso for comprovado após a finalização desse relatório da empresa, que medidas poderiam ser tomadas?
Olha, eu não tenho nenhuma informação a respeito de ataque. Então, prefiro aguardar o posicionamento oficial da empresa. Mas é importante dizer, né? Nós, ao longo desse processo, desde o início, trabalhamos para que o processo pudesse acontecer e o PSDB tenha um candidato à presidência da República. A narrativa e a proposta de levar para o ano que vem é algo que nós não vamos considerar. Nós queremos finalizar o mais rápido possível a votação. Quero aqui lembrar, 62% dos credenciados do partido para votar nas prévias são aqui do Diretório de São Paulo. Um grande esforço, uma grande mobilização e uma grande participação. E, evidentemente, que desses, a imensa maioria eleitor de João Dória, portanto, ele é um grande interessado em finalizar esse processo de prévias, escolhendo o candidato à presidência da República. O que nós esperamos é que a direção do partido possa dar essa resposta. Estão trabalhando nesse momento em Brasília, o presidente Bruno Araújo empenhado nisso, pessoalmente, para que possa acontecer, e a gente terminar com o direito ao voto de cada um dos filiados, escolhendo o candidato à presidência da República do PSDB.
Secretário, pergunta agora de Daniel Lian.
Eu gostaria de saber qual é a confiabilidade em relação ao sistema diante de uma falha tão grande que até interrompeu aí o processo de votação, o pleito eleitoral da sigla. Como é que foi feita a escolha dessa empresa, se existe algum tipo de sanção, até porque o PSDB, depois desse pleito, pretende até doar esse sistema para outros partidos?
Bom, é fundamental, Daniel, compreender, né? Foi montada através da Direção Nacional do Partido uma consulta pública e, com isso, a empresa se credenciou para cumprir um contrato, algo feito entre a Direção Nacional do Partido e a empresa responsável. Nós somos participantes do processo, estamos aí tentando garantir o direito ao voto dos nossos filiados e, dentro disso, finalizar um processo de escolha de presidente das prévias. Portanto, nesse momento, todos nós imbuídos aí de poder fazer com que as prévias do PSDB possam terminar e ter finalmente o candidato escolhido. Eu entendo que nesse momento, essa reunião que está acontecendo em Brasília é para isso, todo o time técnico acompanhando esse processo, para que a gente possa finalizar as prévias o mais rápido possível.
Bom, e mais cedo falou ao Jornal da Manhã o senador José Aníbal, do PSDB. Ele reforçou que a votação tem que ser feita com urgência para não, abre aspas, prolongar processos. Fecha aspas. Vamos ouvir.
Você prolonga um processo e dá margem a iniciativas e a posturas e procedimentos que podem não ser os melhores para configurar esse resultado muito bem. De modo a que o candidato que seja eleito possa ter a confiança e o crédito que deve ter em todo o partido.
Secretário Vignoli, o senhor ratifica o que disse o senador José Aníbal? A situação é urgente?
Bom, todos de acordo, né? O que nós queremos é que as prévias do PSDB possam continuar, o nosso filiado possa ter o direito ao voto garantido e a escolha do presidente, do candidato a presidente da República do PSDB nesse momento. Então, é isso que todos estão trabalhando, nessa direção. Entendemos que isso vai acontecer. Nesse momento mesmo, essa reunião em Brasília é para isso. Questões técnicas de definição para a continuidade do voto. Todos nós aqui querendo que o PSDB tenha um candidato à presidência da República e possa escolhê-lo através do sistema de prévias delimitado por todos nós.
Agora, secretário, todos esses erros acabaram expondo ainda mais o racha dentro do partido, inclusive com trocas de farpas públicas entre os presidenciáveis. Eu gostaria de saber do senhor, como é que fica isso, essa união do partido, isso, ou na verdade nem é uma união mais, né, tá rachado, como que isso fica para o pleito do ano que vem? Isso não pode prejudicar o PSDB para as eleições de 2022?
Olha, Kalina, eu entendo que o vencedor das prévias e, com isso, a total condição de ser o governador João Dória, que vem com um grande processo de mobilização do partido, eu citei aqui os índices de São Paulo, mas com apoios em todo o Brasil, e daí a responsabilidade de conduzir um processo de unidade. É por isso que, tantas vezes, mesmo à frente diversos tipos de narrativas, nós temos tido o foco principal de finalizar as prévias, de poder estabelecer a escolha do nosso candidato e daí fazer essa união, seja entre os pré-candidatos, mas com o conjunto do partido. Eu entendo que isso deve acontecer e o PSDB vai apresentar para o Brasil um candidato com condição de unir o partido, de unir o centro democrático e poder ser uma opção viável para o desenvolvimento do país.
Agora, secretário, só gostaria de me ater a mais um detalhe sobre a reunião e também sobre a empresa de tecnologia que fornece o aplicativo para que os filiados possam computar os seus votos. O senhor mencionou sobre o contrato que foi firmado. Na hipótese dessa empresa não cumprir o contrato ou não respeitar os prazos definidos e desejados pelo partido, existe a possibilidade de uma negociação em torno daquela proposta inicial, inclusive do grupo que o senhor representa, de adotar as urnas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral? Vocês chegaram a cogitar essa possibilidade?
Bom, vamos lá. A urna eletrônica, evidentemente, que é algo comprovadamente com resultados aqui no Brasil e todos nós no PSDB defendemos a utilização de urnas eletrônicas. Foi apresentado um modelo de aplicativo e nós estamos na implementação dele. Então, nós vamos seguir com essa implementação. Hoje, essa reunião técnica em Brasília, para que ela possa acontecer, o partido todo imbuído dentro disso. As questões contratuais entre a direção nacional do partido e a empresa, eu não tenho conhecimento, mas o que nós esperamos é que ela possa acontecer e o filiado, que é o nosso bem maior dentro do partido, ter o seu direito assegurado a voto. Nós lutamos desde o primeiro dia das prévias para que ele pudesse votar, garantindo a sua participação. É assim a nossa tradição aqui em São Paulo. Depois, mais de 62% dos filiados de todo o Brasil que vão votar são desses daqui de São Paulo, dando uma demonstração de que 3 vezes mais do que o tamanho proporcional de São Paulo participando, ou seja, organicidade e participação do filiado. E para isso nós agora pleiteamos que ele possa concluir o seu processo votando nas prévias do PSDB.
Agradeço ao presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vignoli, pela entrevista. Excelente semana para o senhor.
Muito obrigado, um abraço a vocês.
Bom, 4h48, girando os destaques, a gente atualiza o caso no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Agora os moradores estão retirando corpos do mangue. São 8 corpos que estavam atolados em um manguezal da região. Segundo a polícia, os cadáveres estavam com roupas camufladas. A tragédia ocorreu após um fim de semana de tiros entre polícia militar e traficantes. Os locais afirmaram que a ação da polícia foi uma chacina. Um policial morreu na operação.
Mudando de assunto, 16h49, o comércio se prepara para alavancar as vendas na Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira. E de olho nas armadilhas, cabe ao consumidor pesquisar muito antes de fechar o negócio, como conta o Vitor Moraes.
Gabriela Sayuri sempre aproveita os descontos da Black Friday. Suas compras vão desde produtos de limpeza, que duram o ano inteiro, até televisão e máquina de lavar. Esse ano, Gabriela está procurando um tênis de corrida. Quando o valor da compra é alto, a assistente administrativa diz que sempre confere os preços meses antes para constatar se o desconto anunciado é real e vale a pena.
Eu gosto bastante de... uma data muito esperada mesmo, tipo celular, já comprei, várias coisas, passagem de avião, já comprei também, e assim, o desconto foi bem significativo. Mas agora mesmo, porque celular eu não estou precisando, mas assim, é um momento que eu sempre espero, agora eu tenho que esperar até a outra para poder trocar.
A Black Friday será no dia 26 de novembro e esse ano promete ser ainda mais digital. É o que revela uma pesquisa da Conversion, que aponta que 72% dos consumidores pretendem comprar pela internet. Proprietário do grupo Getter e CEO de 3 empresas, Diógenes Malaquias se destacou nas redes com suas estratégias de negócios. Ele diz que vai reduzir os preços para fidelizar o cliente e garantir aquisições futuras.
Minha ideia é, de fato, dar um desconto real para o consumidor, obter zero lucro e trazer ele para a minha database de clientes. Ao longo do ano que vem, eu vou fazer trabalhos para esse cliente retornar e comprar e obter lucro.
De acordo com a pesquisa da Conversion, 80% dos entrevistados têm medo de fraude ou ser vítima de algum golpe. A advogada Eduarda Chaves explica que o consumidor deve sempre pesquisar e avaliar a reputação da loja antes de fechar negócio.
Guardar o print dos anúncios, as mensagens, e-mails com promoções enviadas. Até porque está muito comum que você faça a compra e que logo em seguida ela seja cancelada. Outra dica importante é acessar o site do Google e ver a avaliação da loja que você está efetivando a compra.
Se houver qualquer problema, é recomendado procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, por exemplo. A Black Friday desse ano deverá movimentar R$4 bilhões no Brasil. Estima-se um crescimento do faturamento das vendas online e presencial na casa dos 4% em relação ao ano passado. Mas, descontada a inflação, o volume deve apresentar um recuo de 6,5% pela primeira vez desde 2016.
E a CNI quer reduzir de 12 para 8,7% a alíquota proposta pelo governo para a contribuição sobre bens e serviços, que deve substituir o PIS/COFINS. Os detalhes com Marcelo Matos.
Confederação Nacional da Indústria aponta que haverá alta na carga tributária do Brasil com o projeto do IVA federal do governo. A proposta define uma alíquota padrão de 12% e de 5,8% às instituições financeiras, em substituição ao PIS e a COFINS. A entidade defende uma redução da alíquota para 8,7%, caso contrário, a arrecadação terá aumento de 40%, cerca de R$100 bilhões, numa análise com números de 2019. O gerente executivo de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, defende a futura CBS, a contribuição sobre bens e serviços, pela redução dos efeitos negativos da cumulatividade de impostos do atual modelo.
A alíquota de 12% provoca um aumento de cerca de 40% na arrecadação de PIS/COFINS atual. Então, tem um aumento significativo de carga tributária com a alíquota de 12%. Um outro efeito que o estudo mostra da CBS é uma melhor distribuição da tributação entre os diferentes setores produtivos. Hoje existe uma concentração muito grande na tributação do setor industrial e a CBS, ao propor uma alíquota uniforme e o mesmo regime de tributação para todos os setores, iguala essa, homogeneiza essa distribuição.
A CBS seria o IVA federal dentro da reforma tributária em tramitação na PEC 110. O modelo encontra resistências, principalmente no setor de serviços. Atualmente, a tributação média do PIS/COFINS é de 9,1% da receita líquida total. Na indústria chega a 11,6%, serviços 6,9% e agropecuária 5,9%. Com a CBS, a tributação passaria para 11,2% e no setor de serviços subiria para 10,7%, de acordo com o projeto do governo.
16 horas 54 minutos e para você que chega agora, que sintoniza neste momento na Jovem Pan News, a gente traz a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. Essa quebra foi proposta pela CPI da Covid no Senado. O requerimento foi aprovado na última sessão da comissão. Moraes alega que atendeu a pedido feito pelo chefe do Executivo por considerar que a medida extrapola limites legais investigativos. Você confere as análises sobre esse assunto e muito mais já já no programa 3 em 1.
Pois é, muitos assuntos no 3 em 1. Eu e a Kalina, nós nos despedimos agora, ponto final nessa edição, mas certamente você pode continuar prestigiando a programação da Jovem Pan News. Kalina, valeu demais, hein?
Valeu, Daniel, pela parceria. Obrigadão, pessoal, pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.